Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 6. A nova criatura evidenciada pelo contraste com as figuras mais emblemáticas do ser humano natural. Tópico, F. Abraão foi circuncidado por causa da misericórdia de Deus também para com os circuncisos. Muitas pessoas, bem como as Escrituras, por diversas vezes associam o ato da circuncisão com a lei de Moisés e todos os seus mandamentos, conforme também foi mencionado nos tópicos anteriores. Inicialmente, porém, este ato não estava associado aos mandamentos registrados por Moisés. A primeira pessoa a quem a circuncisão foi associada nas Escrituras foi Abraão, e cuja circuncisão ocorreu mais de 400 anos antes da introdução da lei de Moisés. Algo importante a ser destacado mais uma vez sobre a história de Abraão, é que a circuncisão no caso dele era somente um símbolo, uma marca representativa daquilo que uma pessoa já havia aderido no coração ou um sinal externo do que uma pessoa passará a crer e que ela também queria passar a seguir. Já foi mencionado anteriormente também, que com o passar dos anos, a circuncisão começou a migrar de mero símbolo para uma marca de distinção de pessoas já a partir da marca em si. Com o passar dos anos, a circuncisão, por si só, já passava a ser uma marca que caracterizava as pessoas que pertenciam a um grupo ainda que elas nem praticassem efetivamente uma série de princípios da crença a qual diziam ter aderido. Neste último sentido, a circuncisão também passou a ser considerada como um status especial de vida, levando muitos circuncidados ou circuncisos ao orgulho e desprezo para com aqueles que não receberam esta circuncisão, passando os incircuncisos a serem vistos por muitos como pessoas de menor importância. Entretanto, será que no início, quando o Senhor instruiu a Abraão a praticar a circuncisão, ele o pediu para que as pessoas se elevassem em orgulho para com os seus demais semelhantes que não eram circuncidados? E considerando que a circuncisão viria a ser desvirtuada de um mero símbolo externo do que se cria no coração passando para a condição de uma marca de identidade pela marca em si, e que ainda geraria soberba e orgulho, porque, então, Deus pediu a Abraão que ele praticasse a circuncisão? A resposta às questões acima expostas encontra-se no texto que segue abaixo. Romanos 3, 28 até 4, 1. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que creiamos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. No caso de Abraão, a circuncisão foi-lhe atribuída somente como um selo ou símbolo do que ele crera antes em seu coração, pois Abraão, sem qualquer marca de circuncisão, creu no único Deus vivo e Criador dos céus e da terra quando o Senhor se apresentou a ele e lhe falou de forma viva e real. No texto de Romanos, apresentado acima, é possível observar claramente que Abraão foi justificado pela fé para a salvação sendo ainda incircunciso, antes de fazer a circuncisão, ou seja, a circuncisão não teve nada a ver com a sua justificação e salvação. Nenhum ato meramente externo tem poder de tornar uma pessoa não salva em uma pessoa justificada e salva diante de Deus. A salvação eterna é concedida como uma oferta ou uma dádiva por Deus e pode ser recebida somente mediante a fé no Senhor. E a dádiva da salvação de Deus tem um nome, chama-se o Senhor Jesus Cristo, uma das razões pelas quais uma pessoa alcança a sua justificação pela fé em Cristo Jesus. É muito significativo notar o que está exposto no texto de Romanos acima, pois por meio dele, o Senhor nos ensina que o ato de circuncisão de Abraão não definiu a sua justificação pela fé, uma vez que esta ocorreu previamente ao ato da circuncisão. Conforme já mencionado, a circuncisão realizada por Abraão se deu por outro motivo ou por outro propósito muito específico também esclarecido no mesmo texto. Abraão foi justificado e salvo pelo fato de ter dado ouvidos à voz de Deus e aberto o seu coração em confiança ao Senhor e à instrução de Deus para a sua vida, e ponto final. É isto que o texto de Romanos nos ensina. A circuncisão de Abraão não tem nada a ver com a sua própria salvação. Abraão já passou a estar justificado perante Deus quando creu no Senhor, e o permanecer incircunciso ou ser circuncidado não estava relacionado especificamente com a própria vida ou salvação de Abraão. Deus não pediu para Abraão ser circuncidado para que este fosse justificado ou salvo, mas o Senhor pediu para que ele fosse circuncidado por causa do que haveria de suceder em suas futuras gerações. O comentário do último parágrafo quer dizer, então, que as futuras gerações poderiam vir a ser salvas pela circuncisão. Não, sob nenhuma hipótese. Pelo contrário, a circuncisão inclusive poderia vir a complicar, para alguns, o entendimento de justificação e salvação pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor, se estes, de forma equivocada, passassem a se fiar na circuncisão para verem a si mesmos como justificados. Anteriormente, também vimos que, sob a perspectiva natural, as pessoas se dividem essencialmente em dois grupos, ou seja, o grupo associado ao termo judeu e o grupo associado ao termo grego, ou seja, os da circuncisão e os da incircuncisão. Além disso, vimos similarmente que a solução de Deus para a salvação de ambos os grupos é a mesma e se aplica tanto para as pessoas do modelo denominado de judeu como para as pessoas do modelo grego, a qual é a salvação provida pela graça celestial e que pode ser recebida mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, conforme nos é ensinado pelo Evangelho do Senhor. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A questão crítica relacionada à circuncisão, porém, é que mesmo após a obra redentora de Cristo já ter sido realizada na cruz do Calvário, algumas pessoas tanto do grupo do modelo denominado judeu como do grupo grego, baseados em seus aspectos naturais ou externos, ainda podem continuar a se verem com distinção em relação a Deus. Apesar de tudo aquilo que Deus nos ensina e oferece por meio do Evangelho, as pessoas podem continuar tentando sustentar a distinção dos dois grupos em referência. Assim, como as pessoas, na perspectiva natural, tentam se dividir em dois grupos distintos, Deus, pela sua maravilhosa misericórdia, previamente ou antecipadamente mostrou em Abraão que a salvação do reino de Deus é para todas as pessoas, ou seja, para todas as pessoas dos dois grupos em referência, sem distinção alguma. Abraão foi salvo incircunciso, e, nesta condição, ele foi justificado pela graça celestial, mediante a fé em Deus, a fim de que todos incircuncisos saibam que a mesma justificação e salvação também lhes está disponível em Deus. Entretanto, o Senhor, sabedor de todas as coisas que ainda haveriam de vir, sabia que no futuro, ou ao longo da história, as pessoas acabariam tentando se dividir em dois grupos naturais. E por isto, para mostrar que ninguém é desprezado pela oferta da salvação, o Senhor instruiu a Abraão para que este se circuncidasse a fim de mostrar a todos que também os que se circuncidam precisam da mesma salvação pela fé na graça que Deus oferece. A circuncisão instruída por Deus a Abraão não foi ensinada a ele visando a criação de um grupo seleto que alcançaria a salvação por comportamentos humanos diferenciados ou por marcas exteriores. A circuncisão foi pedida pelo Senhor a Abraão para que os circuncisos no futuro também soubessem que a salvação deles somente ocorre por causa da mesma fé de Abraão em Deus, fé pela qual Abraão creu na promessa da vinda de Cristo ao mundo e mediante a qual foi justificado perante Deus. Vejamos abaixo mais uma vez alguns versos do texto já citado anteriormente. Romanos 4, 9 até 17. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Portanto, como alguém pode obter a justificação para a vida celestial perante o Senhor e adentrar na salvação oferecida por Deus aos seres humanos? E a resposta é crer na justiça de Deus e ter fé na salvação oferecida em Cristo. Somado a isso, quem pode receber a salvação oferecida por Deus? Tanto o incircunciso como aquele que foi circuncidado podem receber a salvação oferecida por Deus, desde que creiam no Senhor e recebem a salvação pela graça celestial mediante a fé em Cristo. O incircunciso que não crê em Cristo não alcança a justificação de seus pecados e a salvação eterna, mas o circunciso que não crê em Cristo também, igualmente ao incircunciso, não alcança o favor de Deus oferecido a ele pela graça celestial. Por outro lado, o incircunciso que crê em Cristo recebe a salvação, bem como o circunciso que crê em Cristo também a recebe. Todos os que creem na justificação pela graça, mediante a fé, são aqueles que são salvos, quer eles anteriormente fossem circuncisos ou incircuncisos, judeus ou gregos, pois isto não importa mais diante da oferta de vida eterna que o Senhor estende a todos os seres humanos. Todos aqueles que creem em Cristo é que são considerados por Deus como os verdadeiros descendentes de Abraão, o qual foi salvo ainda gentil e incircunciso, mas que também foi selado com a circuncisão para que os circuncisos de todas as gerações também soubessem que a salvação em Cristo é igualmente necessária a eles, bem como ela também se encontra disponível a eles pela graça, mediante a fé no Senhor, e não pela circuncisão. O mesmo Evangelho de Cristo, que é para a salvação das pessoas de um dos dois grupos de pessoas em referência, é também para a salvação das pessoas do outro grupo. O Evangelho pré-anunciado a Abraão, desde o início da sua proclamação, já foi apresentado como a oferta que seria concedida para a bênção, justificação e salvação de todos os povos, e não somente para um povo em detrimento dos demais ou para os demais povos em detrimento de um só povo. O Evangelho da justiça, da graça, da salvação, da paz, da promessa e do poder de Deus, já desde os primórdios do seu anúncio, foi direcionado ou endereçado a todos os seres humanos, sem exceção. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Assim, as divisões e barreiras entre o judeu e o grego, o circunciso e o incircunciso, já desde o pré-anúncio do Evangelho foram previstas como inaceitáveis na novidade de vida em Cristo. E por isto também, não poderiam receber qualquer reconhecimento de valor ou virtude depois que Cristo foi revelado como o Senhor e Salvador para todos os seres humanos, lembrando mais uma vez que Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Conforme já mencionamos, aos olhos de Deus, após a revelação de Cristo ao mundo, não há esta divisão humana e carnal de dois grupos como as pessoas fazem entre si. Aos olhos de Deus, todos são igualmente pessoas necessitadas da misericórdia e do amor celestial que são estendidos a todos no Filho do seu amor. Todavia, aos olhos de muitas pessoas, ainda há resistência à graça do Senhor e ainda há o empenho pela manutenção da divisão destes dois grupos. É crucial entender que Deus não fez a provisão de duas soluções de salvação para a vida eterna, ou seja, uma para os incircuncisos e outra para os circuncisos. Deus somente tem uma única e igual solução de salvação para as pessoas de ambos os grupos. Entretanto, é precisamente a equiparação de todos sob a mesma necessidade e sob a mesma salvação que é rejeitada por muitos daqueles que tentam sustentar a diferenciação dos dois grupos, porque querem insistir na distinção de uns dos outros. Deus somente ofereceu e oferece uma única via de salvação. Entretanto, para que a mensagem desta singular salvação se tornasse evidente tanto aos circuncisos quanto aos incircuncisos, ao judeu e também ao gentio, é que o Senhor instruiu Abraão a ser circuncidado mesmo depois dele já ter sido justificado pela fé sendo ainda incircunciso. Aqueles que são da circuncisão, muitas vezes, inclusive são mais resistentes e endurecidos para se deixarem alcançar por Deus do que aqueles que são da incircuncisão. Aqueles que são da circuncisão podem vir a pensar que o sinal da circuncisão e suas práticas religiosas são participantes da solução da sua salvação. Ao longo da história humana, aqueles que estão relacionados ao estilo de vida denominado nas Escrituras de circuncisão, continuamente estiveram e continuam a estar sob o risco de desenvolverem um orgulho particular por causa de seus sinais que carregam e dos atos que praticam, como se a salvação da alma dependesse destas suas marcas ou práticas. Deus, de antemão, sabia que em cada geração haveria pessoas que reincidiriam no pensamento de que com atos externos e marcas externas eles poderiam vir a alcançar a salvação. Deus, de antemão, sabia que muitas pessoas se achariam mais especiais do que outras por causa dos seus atos e traços externos ou da sua hereditariedade. Pessoas que viriam a pensar e propagar o pensamento de que Deus favorece ou desfavorece indivíduos pelo que eles são no mundo natural, negando que Deus ama a todos sem parcialidade. Pessoas que viriam a tentar sustentar uma mentalidade de que os indivíduos são classificáveis entre os especialmente privilegiados e os não privilegiados, criando também suas distinções e castas por conceitos naturais, e não segundo o reino celestial no qual a acepção de pessoas não é aplicável. Abraão foi instruído a realizar a circuncisão precisamente por causa da misericórdia de Deus também para com as pessoas que se distinguem das outras por pensarem que pelos seus atos e marcas externas elas são mais merecedoras do favor de Deus do que as demais, e também por misericórdia daquelas que se colocam à parte e num pedestal de distinção por acharem que são merecedoras da salvação celestial principalmente por causa dos atos externos que praticam. Muitos daqueles que são a favor de qualquer tipo de circuncisão são também as pessoas que mais insistem no pensamento de que a salvação pode ser alcançada por obras e marcas humanas. Razão pela qual, também são facilmente levados à soberba religiosa e ao pensamento de que são espiritualmente mais distintos e merecedores de salvação e de bênçãos do que os outros, resistindo assim à provisão de justificação pela graça celestial oferecida por Deus a eles, mas também igualmente a todos os outros seres humanos. Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10, 1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 1 João 2, 2. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqueles que são da circuncisão, falando conceitualmente de todos os que querem agradar a Deus pelas suas religiões, ainda que não tenham a marca física da circuncisão, podem até ser os zelosos das coisas de Deus, mas com zelo humano, na força do braço carnal e desprovidos do entendimento procedente do Pai das Luzes. Antes de vir a ser apóstolo de Cristo, Saulo, também chamado de Paulo, era um defensor intenso do pensamento da circuncisão. Ele se orgulhava do fato de que havia sido circuncidado no seu 8º dia de vida como a lei demandava, era zeloso da lei de Moisés e era zeloso de sua religião por ser conceitualmente um judeu, inclusive, desde o nascimento. Saulo era confiante naquilo que tinha herdado por meio da sua cultura e tradição, bem como na sua conduta zelosa em relação àquilo em que havia sido instruído desde a sua infância. Todavia, o orgulho de Saulo durou até se encontrar pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo, fazendo com que todo este passado deixasse de ter valor diante do Cristo, do Messias, do único sumo sacerdote eterno, do Rei da Justiça e Paz. Diante de Cristo, Saulo entendeu que a sua condição de adepto à circuncisão não lhe tornava melhor do que qualquer outro pecador de qualquer lugar do mundo, e igualmente compreendeu que ele necessitava da graça de Deus como qualquer outra pessoa a necessitava, chegando a declarar. 1 Timóteo 1, 15 até 16. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Filipenses 3, 7. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A circuncisão foi instruída por Deus a Abraão por misericórdia daqueles que se fiam nas suas obras e em suas associações aos modelos denominados de judeu ou circuncisão, ou ainda similares a eles, a fim de que estes saibam que a oferta de redenção, salvação e vida em Cristo também é para eles. Lembrando aqui mais uma vez, que o termo judeu no Novo Testamento não se refere principalmente a uma conotação de nacionalidade, mas a uma condição de postura de credo que se ampara em obras humanas ou da carne para tentar obter a salvação eterna e o favor do Senhor. Assim, qualquer pessoa, de qualquer nação, em qualquer geração, pode vir a ser encontrado nesta similar condição do modelo judeu ou da circuncisão, e isto ocorre quando alguém pensa equivocadamente que tem garantida a justificação e salvação perante Deus por causa dos seus atos religiosos ou por sua descendência natural. A circuncisão de Abraão não era necessária para a salvação de Abraão, mas era para sinal ou pré-anúncio de que a salvação que viria a ser oferecida a todos por meio do descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, viria não somente para os denominados pelos religiosos de leigos ou incrédulos, mas também para os próprios religiosos. A justificação de Abraão pela graça, mediante a fé em Deus, quando ele ainda era incircunciso, era um pré-anúncio de que a salvação em Cristo Jesus viria para os incircuncisos e pecadores. Porém, a circuncisão foi realizada como um pré-anúncio de que a justificação pela fé também é igualmente necessária para os circuncisos ou religiosos que pensam que já têm a justificação em seus atos religiosos, os quais, porém, diante de Deus, não passam de trapos de imundícia. A justificação de Abraão mediante a fé no Senhor foi um pré-anúncio de que a salvação em Cristo Jesus seria oferecida para todos os que necessitariam dela, mas Abraão ainda foi instruído pelo Senhor à prática da circuncisão para tornar evidente que aqueles que confiam em suas marcas, símbolos, imagens, associações humanas ou atos religiosos são igualmente necessitados da mesma salvação mediante a fé no Senhor. A salvação oferecida por Deus a todos os seres humanos, e concedida exclusivamente por sua graça e mediante a fé em Cristo Jesus, é igualmente necessária para aquele que nem a busca no Senhor, bem como para aquele que busca alcançá-la por esforços, sinais ou obras humanas, os quais, por sua vez, não têm valor de justificação perante o Senhor. Abraão foi salvo incircunciso. Entretanto, depois ele foi circuncidado para que aqueles seus descendentes que iriam se circuncidar soubessem que a salvação da alma é pela graça de Deus mediante a fé no Senhor, e não pela circuncisão, pela lei de Moisés ou pela mera descendência natural de Abraão. O próprio Senhor Jesus Cristo advertiu aos descendentes naturais de Abraão a não se fiarem na sua ascendência, mas que se arrependessem e se convertessem a uma vida segundo a fé pessoal em Deus. Lucas 3, 8a. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Similarmente aos da circuncisão, há pessoas em todas as gerações que pensam que a salvação eterna se transfere de geração em geração, quer pela marca da circuncisão ou, por exemplo, pelo batismo externo de recém-nascidos. Entretanto, os pontos centrais dos conceitos destas duas práticas são os mesmos e igualmente equivocados, pois é pela fé individual em Deus e em sua graça que uma pessoa alcança o perdão dos pecados e a salvação de sua alma, e não por meros rituais ou sinais externos. Abraão foi circuncidado também para que aqueles que foram batizados como filhos de cristãos saibam que também eles precisam da salvação pela fé individual em Cristo e pelo novo nascimento pela fé em Deus, não havendo salvação no batismo natural em si. Assim como qualquer incircunciso é salvo somente pela graça mediante a fé em Cristo, assim também é igualmente para qualquer pessoa que tenha pais cristãos como a sua ascendência. Abraão foi circuncidado para que aqueles que pensam que são dignos da salvação saibam que são igualmente indignos como os demais seres humanos, pois, para todos, a salvação é pela mesma graça e fé em Cristo, tanto para o judeu como para o grego ou gentio, tanto para os descendentes de um cristão como para os descendentes de pais não cristãos. Na filiação ou linhagem segundo a nova criatura, o reino celestial ou o ser nascido de novo do Espírito de Deus, e não somente da carne, não há nitos, bisnetos e longas genealogias, pois todos aqueles que creem em Deus e recebem no coração a Cristo como o Senhor são igualmente filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo e irmãos dos demais que já se tornaram filhos do Pai Celestial mediante a graça celestial e a fé em Cristo. Por causa do sentimento de serem indignos da salvação de Deus, muitos considerados incircuncisos se apresentam mais facilmente com humildade diante de Deus e até alcançam a sua salvação no Senhor antes do que vários que foram instruídos em partes da palavra de Deus, pois estes últimos, às vezes, se fiam naquilo que receberam culturalmente ou por tradição e não na prática da fé pessoal no Senhor. Em várias situações, os que são considerados incrédulos alcançam o relacionamento com Deus até mais facilmente do que aqueles que se consideram religiosos, não porque os primeiros são melhores ou piores do que os religiosos, mas porque muitos aceitam mais prontamente a salvação pela graça e misericórdia de Deus quando oferecida a eles. Isaías 65, 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Mateus 21, 28 até 32. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero, depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes crerão. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Os adeptos a proposições de vida que têm características dos conceitos da circuncisão podem ficar cegados pelas suas presunções de quem descendem e pelas obras religiosas das quais fazem parte, ao ponto de não verem o quão igualmente eles são indignos e o quanto necessitam da mesma salvação que os incircuncisos ou os não religiosos necessitam. Postura esta que já vem sendo praticada há muitos séculos, conforme exemplificado também no texto abaixo narrado pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas 18, 9 até 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o cobrador de impostos que se via como pecador, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o religioso, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nenhuma marca ou atos meramente externos podem salvar uma pessoa ou fazê-la digna de ser salva. Ninguém pode se tornar digno para a salvação por meio da circuncisão, de obras da lei de Moisés, da sua descendência natural ou aspectos similares a estes ou intitulados com outros nomes modernizados. Os filhos de cristãos não são menos necessitados da salvação pela graça celestial e mediante a fé no Senhor do que os filhos de pais que não eram cristãos. Alguns podem presumir que os filhos dos cristãos deveriam ter mais acesso ao Evangelho de Deus e, por isto, deveriam entender esta necessidade de salvação pela fé antes que os outros. Infelizmente, porém, em diversos casos, muitos pensam que a simples frequência deles às reuniões que denominam de cristãs já é suficiente para manterem-se em linha com a salvação. Se este último aspecto for o pensamento de uma pessoa, ela está sujeita a conceitos desvirtuados similares aos da circuncisão, pensando que já tem o céu garantido por ser filho de cristãos e cumprir alguns dos rituais intitulados de cristãos. As formas do que pode ser considerado circuncisão mudaram ao longo dos séculos, passando da literal circuncisão do prepúcio para uma série de outras maneiras de adesões ou membresia a grupos específicos, mas o seu conceito é essencialmente o mesmo e se repete nos mais diversos povos de geração em geração. Entretanto, por mais que o conceito da circuncisão ganhe novas formas ou versões, Ele, nem mesmo com a mais variada diversidade de maneiras, contém e nunca poderá conter um caminho verdadeiro de justificação dos pecadores e de salvação eterna de almas. Por exemplo, se o ato para uma pessoa se tornar membro de um grupo religioso ou de uma denominação em particular estiver associado à ideia de que nisto está a sua salvação, a confirmação da sua salvação ou a manutenção dela, esta prática é equivalente à circuncisão e, portanto, para nada vale para a efetiva salvação eterna de uma pessoa e não apresenta virtude para a vida da nova criatura em Cristo. Quando as pessoas começam a crer que elas são salvas pela adesão a determinados grupos, inclusive aqueles que de alguma forma se denominam de igreja, elas facilmente podem passar a crer equivocadamente que a adesão em si a um grupo ou a uma instituição é um ato pelo qual podem ser salvas. Quando a associação a um grupo, denominação ou instituição, ou a manutenção dela, passa a ser considerada como um ato associado à salvação ou à manutenção desta, as pessoas colocam diante de si mais um obstáculo para compreenderem que a salvação no Senhor se dá somente pela graça de Deus e pelo novo nascimento pela fé pessoal em Cristo Jesus. A adesão a grupos humanos, com uma conotação atrelada à salvação, é essencialmente um ato de circuncisão, mas sem validade nenhuma perante a verdadeira salvação de Deus e perante a condição da nova criatura. Quando uma pessoa passa a temer a perda da salvação por não estar mais arrolada em um rol de membros de um grupo humano, ela começa a valorizar mais a circuncisão do que a salvação pela fé direta no Senhor Jesus Cristo e mais do que o novo nascimento provindo do Senhor, colocando a salvação de sua alma sob elevado risco. Portanto, o nome daquele que é cristão de fato, daquele indivíduo que é nascido verdadeiramente de Deus, não precisa e nem deveria ser arrolado em rol de grupos humanos na expectativa de que a sua salvação será assim reafirmada ou mais garantida. Um cristão não precisa de um ato que se assemelha de alguma ou de outra forma à circuncisão, pois o nome de um cristão, nascido de novo pelo Espírito do Senhor, é arrolado diretamente no céu perante o seu Pai Celestial e perante o seu Eterno Senhor. Relembramos aqui ainda, que o ponto mencionado nesta parte deste tópico é abordado mais amplamente nos temas sobre o Evangelho da Justiça de Deus, a comunhão dos cristãos no mundo e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, especificamente, neste último, no capítulo sobre a glória de Cristo como o Rei e cabeça do seu corpo ou da sua Igreja, dos quais relembramos abaixo dois textos, a saber. Lucas 10, 19 até 20. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Hebreus 12, 22 até 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nos dias atuais, a denominada circuncisão humana engloba uma multidão de proposição de atos que procuram impor sinais, símbolos, obras ou ações às pessoas sob o pretexto de que se as pessoas não aderirem a eles, ou aos grupos proclamadores deles, elas podem estar em uma condição que as mantém aquém da plena garantia de salvação eterna. Estas proposições, porém, são a expressão de obras carnais e que se opõem à salvação pela graça do Senhor e mediante a fé em Cristo Jesus. A circuncisão humana é um conceito que insiste em resistir à graça de Deus e pode vir a ser apresentada por meio das formas mais variadas. sob a ideia da circuncisão, muitas pessoas insistem em propor os mais diversos referenciais ou atos externos para tentarem corromper a simplicidade da salvação eterna que há em Cristo Jesus, atuando, assim, de forma contrária à oferta do Evangelho de Deus e com isto trabalhando na tentativa de afastar as pessoas do caminho eterno do Senhor a fim de que também não caminhem na liberdade que o Senhor oferece a elas. Entretanto, embora muitos resistam ao Evangelho da justiça de Deus por meio de alguma forma de proposição assemelhada à circuncisão, Deus, na sua misericórdia, instruiu Abraão a receber o sinal da circuncisão para pré-anunciar que a salvação que viria a ser manifestada em Cristo Jesus também seria oferecida igualmente, pela graça celestial, àqueles que tão vigorosamente resistem ao caminho que Deus lhes propõe. Abraão recebeu o sinal da circuncisão para que as gerações futuras soubessem que, além de oferecer a salvação aos incircuncisos, Deus também igualmente a ofereceria, pela sua misericórdia, a todos aqueles que de alguma forma se associaram à circuncisão, quaisquer que sejam os tipos ou as variações das suas circuncisões. Por meio de Abraão, Deus pré-anunciou que não desprezaria aqueles que já tentaram alcançar a salvação por vias distintas da salvação que ele proveria no seu Filho amado Jesus Cristo, oferecendo, assim, igualmente a todos a mesma salvação pela fé em Cristo e em sua obra na cruz do Calvário. A salvação de Deus é oferecida pela graça a todos aqueles que nunca ouviram falar de Cristo ou que nunca buscaram ao único Deus eterno, mas a salvação apresentada pelo Senhor ao mundo também é igualmente oferecida pela graça para todos aqueles que desde criança ou por algum tempo frequentaram grupos religiosos. Abraão recebeu a circuncisão como um sinal para anunciar que os circuncisos também podem vir a se arrepender de sua religiosidade e serem salvos mediante a fé da mesma maneira que os incircuncisos. Todas as pessoas de ambos os grupos em referência necessitam da salvação celestial, ambos precisam do novo nascimento, ambos precisam nascer do Espírito de Deus, mas para os circuncisos e filhos dos circuncisos, muitas vezes pode ser mais difícil visualizar e entender que eles necessitam da mesma misericórdia que tanto os incircuncisos também necessitam. Por isto, o destaque a eles já foi pré-anunciado desde Abraão, o qual foi um exemplo da justificação pela graça e mediante a fé em Deus, e não da justificação pelas obras, pela lei, pela circuncisão ou outras características ou práticas naturais das pessoas. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 6, 15. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. João 3, 3 até 7. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admaias de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Para Deus, tanto o incircunciso e o circunciso são igualmente e incalculavelmente valiosos. Deus ama a ambos e quer que todos recebam a sua misericórdia e quer que todos recebam a vida abundante no seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, rico para com todos. Por isto, o Senhor, por meio de Abraão, pré-anunciou a salvação para todos os povos, sem exceção, e para todas as famílias da terra, também sem exceção. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 11, 30 até 36. porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas, agora, alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo, incluindo incircuncisos e circuncisos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A justificação, a salvação e o novo nascimento para uma pessoa vir a ser constituída como uma nova criatura somente podem ser alcançados pela graça, somente por meio da fé em Cristo Jesus. O caminho para estes aspectos é um só ou o mesmo para todas as pessoas de todas as nações, inclusive para aqueles que descendem de pais que durante o tempo de suas vidas serviram fielmente a Deus. João 14, 6 Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, considerando que a justificação e a salvação celestial não são concedidas a um indivíduo porque ele era circunciso ou porque era incircunciso antes de vir a Cristo, também estas mesmas condições não têm valor ou virtude diante de Deus no que se refere à nova criatura em Cristo. Aqueles que receberam a justificação do Senhor e obtêm a condição de nova criatura mediante a graça eterna do Pai Celestial não têm o seu respaldo em coisas terrenas e passageiras, mas, sim, na vida de fé em Cristo Jesus e no amor do Senhor derramado em seus corações. Gálatas 3, 6 até 9, verso 11, e versos 22 até 29. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão dizendo, em ti, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Assim que em Cristo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.